No ar, Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu claro com algumas nuvens. A temperatura é de 31 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 5 de novembro de 2015. Fim das férias de inverno. Vereadores decidem, por unanimidade, acabar com o recesso de julho. Agora, folga só em janeiro. Ai de quem não for de táxi. Audiência pública na Câmara debate as agressões a usuários e funcionários do aplicativo Uber. Primeiro assédio. Tag criada no Twitter para relatar casos de assédio a mulheres e meninas é o tema da coluna Gênero e Feminismo de hoje. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Férias para vereadores em BH, agora só em janeiro. A tradicional folga no meio do ano foi suspensa por unanimidade em votação nesta quarta. As informações ao vivo com o repórter Caio Santos. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Vinícius. A partir de agora, vereadores de Belo Horizonte vão trabalhar em julho. O tradicional recesso de um mês da Câmara Municipal no meio do ano foi derrubado por unanimidade na tarde desta quarta. O projeto de resolução altera o regimento interno da Casa e determina que as atividades da Casa vão continuar funcionando normalmente em julho. Agora, a Câmara só vai ter seu funcionamento interrompido em janeiro. Para o vereador Pablito, segundo o vice-presidente da Câmara, o recesso fazia com que os vereadores trabalhassem mais em julho e em agosto para compensar as sessões perdidas em julho.
Os vereadores têm 10 sessões no mês. E as sessões de julho, a gente fazia elas em junho e em agosto. Então a gente tinha 15 sessões no mês de junho e 15 sessões no mês de agosto. Quer dizer, a gente não tinha um recesso, a gente só jogava sessões de julho para junho e agosto, entendeu? E agora vai acabar, em vez de ter 15 em junho e 15 em agosto, vai ter 10 todos os meses, inclusive julho.
É interessante de não ter férias em julho e fazer as 10 sessões e não sobrecarregar junho e agosto.
O vereador Pedro Patrus também reconhece a medida como positiva. Ele lembra que o recesso atrasava a decisão de projetos de leis e resoluções importantes para a vida do cidadão e relembra que esse tempo perdido era injusto para os habitantes da cidade.
Mesmo assim, você abre um hiato aí de um mês, né? Você tem 5 sessões a mais antes e depois, que compensa o número, não o momento. Porque não faz nenhuma diferença, pelo quanto saudável, inclusive, que continue. Para que existe um recesso parlamentar em julho? Se existe um recesso parlamentar em janeiro? A maioria, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros tem um mês de férias, que é a lei. E por que a Câmara teria que ter 2 meses de recesso e não somente um? Então, nesse sentido, eu acho positivo esse projeto. Essa resolução da mesa diretora aqui da casa, porque ela realmente declara que um mês de recesso, que é o mês de janeiro.
No entanto, o professor da Universidade Federal de Viçosa e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Tiago Celema, afirma que a medida da Câmara é moralista e causa poucas modificações para a sociedade como um todo. Para o pesquisador, a medida parece muito mais ser uma tentativa de responder a uma crise de legitimidade que os políticos estão enfrentando hoje.
Na verdade, eu vejo isso como uma espécie de resposta ao momento, conjuntura, e percebendo que há uma crise da política, muito em função das próprias denúncias de corrupção que envolvem o cenário político do Brasil. E acaba que isso gera algumas medidas que a gente pode chamar moralizadoras, conservadoras. Eu encaro essa decisão como uma dessas medidas, mas não necessariamente que isso seja positivo ou negativo a princípio. Ela só visa dar uma espécie de resposta moral para essa crise que a política enfrenta como um todo no Brasil.
Como é um projeto de resolução e trata do funcionamento interno da Câmara, a decisão já entra em vigor sem precisar da sanção do prefeito Márcio Lacerda. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Caio Santos, pelas informações. Os vereadores também aprovaram alguns projetos nesta quarta, entre eles o que cria o Sistema Municipal de Áreas Protegidas e o que cria um auxílio comércio para pequenos comerciantes desalojados em remoções. Ontem, os parlamentares derrubaram um veto do prefeito Márcio Lacerda ao projeto de lei do vereador Valdivino, do PPS. O projeto obriga estabelecimentos comerciais a expor em placas a data de validade de produtos em oferta em fonte do mesmo tamanho que o preço anunciado. E na Assembleia Legislativa, os deputados receberam um projeto de lei que cria o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2015-2027. O plano substitui o texto anterior, cuja vigência é de 2011 a 2030. O novo PMDI orienta o desenvolvimento de Minas Gerais, dividido pelos 17 territórios estabelecidos pelo atual governo. Violência contra usuários e motoristas do aplicativo Uber também foi pauta na manhã de hoje na Câmara. Os vereadores ouviram funcionários do aplicativo e representantes dos taxistas. A repórter Natália Andrade acompanha esse debate e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A audiência foi conturbada com manifestações ostensivas dos taxistas que acompanhavam a reunião. No início da audiência, foram exibidos vídeos de agressões dos taxistas a motoristas e passageiros do Uber. O delegado de Polícia Civil, Frederico Abelha, informou que as agressões estão sendo investigadas e serão punidas, conforme previsto na legislação. O representante da Polícia Militar, primeiro-tenente Paulo Barbosa, também ressaltou que a Polícia Militar vai agir contra qualquer ato considerado fora da lei. O vereador Pablito, do PSDB, que foi quem solicitou a audiência, afirmou que enviou à BH Trans requerimento onde pede punição aos taxistas envolvidos em casos de agressão.
Fizemos audiência pública hoje para que a BH Trans inclua na portaria dela é que motorista de táxi não pode agredir a qualquer pessoa que esteja. Porque se ele agredir, ele tem que estar previsto uma pena de cassação do seu registro, pena da permissão de rodar o taxista ou o permissionário.
Vinícius, e o motorista do Uber, Daniel Ricardo Biagini, que acompanhou a audiência, acredita haver espaço para ambos os serviços nas ruas e conta que os colaboradores do aplicativo têm sofrido agressões dos taxistas.
Olha, eles arranham os carros, eles agredem os passageiros, como já aconteceu algumas vezes. Motoristas também eles agredem. Quebram o carro todo, às vezes, assim, dando um prejuízo do patrimônio, né? E o desrespeito, né? Porque, querendo ou não, a gente está trabalhando, a gente não está roubando, a gente está exercendo a profissão e satisfazendo os nossos clientes.
A taxista Gisele Banter, que presta serviço na área há 8 anos, não concorda com Daniel quanto à questão de haver espaço para todos na rua e chama o serviço do Uber de clandestino. Ela confirma as agressões denunciadas, mas justifica.
A agressão física acontece quando o motorista do Uber provoca a gente no trânsito, provoca a gente nos pontos, aí todo cidadão tem o seu ponto X. E nessa hora é que acontece esse tipo de problema. A agressão física também parte deles, porque ninguém bate sozinho, ninguém apanha sozinho, não.
Vinícius, os vereadores presentes na audiência acreditam que a legislação sobre o aplicativo resolveria o problema. O líder de governo Preto, que esteve aqui agora de manhã, afirma que a prefeitura vai mandar um projeto até segunda-feira sobre o assunto. Segundo ele, a proposta elaborada pelo Executivo é fruto de trabalho de uma comissão que durante 40 dias procurou ouvir as sugestões das partes envolvidas para elaborar o texto. O ponto principal da proposta é a incorporação do Uber ao serviço de táxi convencional, como explica o parlamentar.
Hoje o aplicativo Uber tem em média 450 veículos e eles deixarão de atender esses 450 veículos para atender uma frota de 7 mil táxis que já existem hoje, com mais 500 táxis que vão ser criados, um chamado prêmio, um carro mais de luxo, né? Nós vamos ter um carro melhor. Nós teremos o pagamento por cartão de crédito e débito, nós teremos a biometria, onde será identificado o motorista, né, a cada corrida, nós teremos a avaliação dos passageiros pelaquela corrida, que ele poderá avaliar.
Vinícius, além disso, o parlamentar informou que quanto às tarifas, haverá liberdade entre cada cooperativa para estabelecer a sua própria forma de cobrança. A proposta, depois que for enviada à Câmara dos Vereadores, vai ter que passar por votação em comissões e vai ser votada no plenário. antes de ser aprovada. É com você, Vinícius.
Ok, Natália, muito obrigado pelas informações. A Defensoria Pública de Minas entra com novo recurso contra a decisão do desembargador Pedro Bittencourt, presidente do Tribunal de Justiça de Minas, que liberou o mais recente aumento de passagens, que foi de 3,10 para 3,40. A Defensoria contesta as razões alegadas para o aumento das passagens ao questionar o relatório apresentado pelas empresas para justificar o reajuste. O recurso deve ser julgado na próxima sessão do órgão especial do TJ, marcada para o dia 11 de novembro. Reservatórios de água continuam em queda na região metropolitana de BH. O sistema Paraopeba recuou de 21,4% para 21,3% de sua capacidade de ontem para hoje. O reservatório de Rio Manso caiu de 30,7% para 30,5%, Serra Azul de 6,5% para 6,4% e Vargem das Flores de 20% para 19,8%.
Serviço.
O prazo para inscrição no E-Social foi prorrogado até o último dia útil de novembro, que é dia 30. Problemas na emissão da guia de recolhimento de encargos dos trabalhadores domésticos levaram o governo federal a adotar a medida. O prazo anterior venceria amanhã. A inscrição de patrões e empregados deve ser feita no site www.esocial.gov.br.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com contorno no sentido BH Shopping. Na Avenida Teresa Cristina também há trânsito intenso no cruzamento com a Avenida do Contorno desde o viaduto Itamar Franco. Outros pontos da cidade têm trânsito bom neste horário de almoço. Agora meio-dia e 43, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem a coluna Gênero e Feminismo com o tema Primeiro Assédio. É já já.
Jornal UFMG.
Causos de redação.
Primeiro dia do ano, acho que era 2009, Graziele Mendes, a nossa editora, na época. A Grazi vai e me liga. Ó, nós vamos fazer uma matéria aqui sobre o que as pessoas fazem para rebater a ressaca do ano novo. Então você passa lá no centro, para num bar que tiver lá e entrevista o povo. Qual que é a receita que eles têm, né, para poder não ficar passando tanto mal no outro dia e tal. Aí fui, é o primeiro bar que eu achei lá aberto na Olegário Maciel, eu parei. Aí tinha uns três homens e uma mulher, estavam trêbados, né? Aí eu falei, ah, beleza, consegui. Quando eu cheguei pra conversar com eles e tal, tá correndo tudo bem. Só que um dos caras, que inclusive era o que estava com essa mulher, começou a falar que eu era bonita, que não sei o quê, tipo, me cantar. E eu, nossa, eu falei, caramba, hein? Pra fugir da situação, eu comecei a entrevistar. Eu falei, ah, vou entrevistar ela, que eu envolvo ela. E aí ela não acha ruim comigo, né? Porque eu não tava fazendo nada, só meu trabalho, né? Quando eu perguntei pra ela qual que era a receita dela pra não ficar com ressaca, ela falou, não tenho nada pra te falar e é melhor você sair daqui, senão eu vou quebrar sua cara. Aí eu, não, calma, imagina, não precisa disso não, ok, eu vou deixar vocês ficarem tranquilos aqui. Ela, vai, vaza daqui, não sei o que. E eu, meu Deus do céu, e agora, né? Pronto, sai pra fazer uma matéria e acaba apanhando na rua. Foi o que eu pensei, eu saí de fininho. Cheguei lá na redação e todo mundo riu de mim, claro. A Grazi, então, teve coisa melhor. Eu sou Brenda Lara, eu já fui estagiária entre os anos 2008 e 2009, depois voltei várias vezes na UFMG, fiquei uns 3 meses como editora também. Hoje eu sou editora da Rádio Alvorada FM.
UFMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
15 para uma.
Política.
Deputado de primeiro mandato, Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, foi o escolhido para relatar o processo de cassação do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele vai elaborar em até 10 dias um parecer preliminar para indicar se o deputado deve ser absolvido, censurado, suspenso ou até mesmo cassado. Cunha é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras sobre ter contas no exterior, fato provado posteriormente por documentos enviados pelo Ministério Público da Suíça. Presidenta Dilma Rousseff sanciona a nova lei que institui as regras para a aposentadoria de forma progressiva, de acordo com a expectativa de vida da população brasileira. A fórmula é semelhante à regra 85-95, em que a soma do tempo de trabalho mais a idade deve resultar em 85 para mulheres e 95 para homens. No entanto, o resultado vai variar de ano a ano até chegar a 95/100 em 2026. Dilma vetou o artigo que permitia a chamada desaposentação, por entender que isso geraria mais rombo na Previdência.
Gênero e feminismo.
Campanha contra primeiro assédio lançada pelo coletivo feminista Think Olga tomou conta do Twitter e constata que a idade média do primeiro assédio é de 9,7 anos de idade. O lançamento da hashtag Primeiro Assédio ocorreu na semana passada, depois que Valentina Schutt, de 12 anos, participante da primeira edição infantil do Brasil do Masterchef, o programa de aspirantes a chefes de cozinha que disputam um prêmio, foi vítima de assédio sexual na internet. Homens atraídos pela aparência de Valentina passaram a fazer comentários de cunho sexual sobre a criança. A tag Primeiro Assédio foi replicada mais de 82 mil vezes entre tweets e retweets. Convidadas pelo coletivo feminista, um grupo de 3.111 mulheres compartilharam suas histórias e ajudaram a mostrar o que aconteceu com a cozinheirinha de 12 anos. Acontece com muitas meninas brasileiras. O fato que gerou revolta nas redes sociais e a campanha Primeiro Assédio é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A importância da adesão à campanha é destacada pela colunista Marlise Matos, coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, por que essa campanha sobre o primeiro assédio e campanhas dessa natureza são importantes?
Primeiro, acho que essa campanha ela é importante porque ela, mais uma vez, torna visível essa violência que está aí nas relações cotidianas, né? Está estabelecida nessas relações entre os homens e as mulheres, às vezes de forma muito precoce, com 8, como o caso aí da Valentina, com 12 anos de idade, né? Também acho que é importante porque explicita como e quando essa violência ela inicia, né? E quem são essas pessoas, né? Quem são esses homens que vão cometer, né, esses assédios, iniciando aí esse processo, esse ciclo, que a gente tem chamado tantas vezes a atenção aqui na coluna, que nunca começa explicitamente com um tiro, com um tapa, né, ou com uma violência propriamente física. Começa dessa forma insidiosa, né, que é através do assédio, né, da violência que é muito mais moral, é humilhante, é emocionalmente, né, articulada, né, por formas muito, às vezes, que não parecem sutis, mas que não tem nada de sutis, né, que são formas mesmo de explicitar aí essa hierarquia e essa condição de objetificação, né, das mulheres, às vezes de maneira até muito precoce, com essa idade tenra aí de 8, 10, 12 anos de idade. Acho que também é importante porque desnaturaliza, desbanaliza essa violência que está contida nas formas de assédio, né? Porque normalmente é comum você falar, ah, mas isso é só uma brincadeira, né? Transforma isso em algo aceitável, numa postura que seria socialmente tolerada, né? Se não aceita pela própria sociedade de uma maneira mais generalizada, e explicita aí a campanha nesse sentido o quanto isso é violento e é invasivo, em alguns casos até violador mesmo de direitos dessas meninas, dessas adolescentes, né? E é assim que se inicia o ciclo da própria violência de gênero, da violência contra as mulheres. Um outro elemento super importante é que chama a atenção das meninas, das nossas jovens, das nossas adolescentes, para que elas possam também reconhecer isso, esse tipo de comportamento, de atitude, como um tipo de violência, né? Uhum. E prepare elas, né, para poder lidar com melhor com isso, mesmo até conseguir se prevenir e antecipar comportamentos dessa natureza, e não sofrer, às vezes, silenciosamente, né, caladas, né, esse tipo de violência. E também acho que mostra aí, coloca à luz do dia, na cara de todo mundo, o quão violentos são essas formas de assédio masculinos, né, assim, quem sabe a partir daí os homens fiquem mais envergonhados, né, assim, sintam mais constrangidos de agir dessa forma tão abertamente sancionada e tolerada, né, pela nossa cultura ainda enraizadamente patriarcal no Brasil. Então, eu acho que as campanhas dessa natureza são excelentes, são muito bem-vindas, né?
Geralmente, esse tipo de violência, esse assédio, ele é iniciado por quem?
É comum que aconteça ainda dentro de casa e não só na rua, né? Nas escolas, né? Nos espaços de interação e de sociabilidade onde essas jovens meninas estão frequentando com mais assiduidade mesmo. Então, infelizmente, são pais, são irmãos, são padrastos, são vizinhos, são pessoas do convívio, às vezes, né? Cotidiano dessas meninas e dessas jovens, né?
Existe uma idade média desse primeiro assédio, professora Marlise?
Por conta da campanha, né, que foi realizada no Twitter, assim, houve tanta adesão, houveram, entre tweets e retweets, 82 mil vezes a hashtag, né, o primeiro assédio, mais de 3 mil histórias que foram compartilhadas no Twitter. O blog do Think Olga chegou a essa média de 9,7 anos, ou seja, né, menos de 10 anos seria essa idade, pelo menos nesse conjunto de relatos que a campanha conseguiu mobilizar, a idade média seria nessa faixa né, da experiência do primeiro assédio, nessa faixa de menos de 10 anos. A gente fica imaginando, né, são meninas, né, saindo da infância, né, nem entradas ainda direito na adolescência. Então, é algo realmente que a gente tem que se preocupar, e é importante que a gente fale sobre isso aqui para que pais e mães previnam, né, saibam que essas experiências vão acontecer e que elas não aconteçam encapsuladas aí na experiência individual de cada uma de nós, né, que seja algo que a gente possa discutir publicamente. Eu acho que essa é uma grande vantagem também dessa campanha, trazer isso para o público, para que a gente possa tocar, botar o dedo nessa ferida, tentar prevenir situações dessa natureza, né, e preparar as meninas, inclusive, para que elas possam viver essas experiências. Infelizmente, acho que talvez é meio inevitável que uma cultura que sanciona e sacramenta, né, autoriza e legitima comportamentos dessa natureza, mas a gente pode preparar melhor as meninas para viverem, né, esse tipo de situação.
Professora Marlise Matos, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, além do alerta, o que a senhora destacaria em relação à prevenção a esse tipo de violência?
Essa questão da prevenção passa por essa discussão pública, né? Que a gente precisa desnaturalizar essas experiências, né? E fazer com que meninos e meninas, mas especialmente os meninos, entendam que esses comportamentos não estão autorizados, né? Eles não são naturais, eles não são legítimos, né? No sentido de que eles devem e podem ocorrer com a naturalidade como eles acontecem. Então, a gente precisaria de multiplicar campanhas dessa natureza, assim, mil vezes, né, para que as nossas meninas pudessem reconhecer esse fenômeno, né, e os meninos também, né, e ficarem constrangidos e pararem de ter comportamentos, né, e atitudes dessa natureza. Né. Eu acho que a única forma da gente, de fato, lidar com esse fenômeno é esclarecendo o fenômeno, trazendo ele para a luz do dia e para o debate público.
Professora Marlise Matos, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira. Até lá!
Até lá, um bom dia para todas e para todos.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos ao ar toda quinta aqui na UFMG Educativa. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a Conferência Estadual de Direitos Humanos, que começa daqui a pouco.
Jornal UFMG.
Lá vai Carlinhos tentando avançar pela direita, parado. Tá tudo parado e não passa nada.
Isso é lance pra abandonar o carro e ir a pé.
E tá caído ali o motoqueiro, sentindo muitas dores.
Que choque violento.
Olha o pedestre fora da faixa, parou de novo. Aí é falta, uma tremenda falta de respeito à sinalização.
Falta de educação no trânsito não dá jogo.
O carro é seu.
O trânsito é nosso.
O FMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Direitos Humanos.
Será aberta daqui a pouquinho, à 13h, a 4ª Conferência Estadual de Direitos Humanos, realizada em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com o tema Direitos Humanos para Todas e Todos, Democracia, Participação, Justiça e Igualdade, o encontro vai consolidar as propostas já levantadas por outras conferências já realizadas neste ano, como Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos da Pessoa Idosa, Direito da Pessoa com Deficiência, LGBTs, Juventude e Políticas para as Mulheres. Os delegados foram selecionados nessas outras conferências e o resultado vai orientar o trabalho das secretarias do governo de Minas. O secretário de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda, chama o encontro de Conferência das Conferências e explica que questões nacionais também serão debatidas.
Acho que o direito humano é examinar cada conjuntura, quais são os grandes desafios. Nacionais, inclusive, porque impedir a redução da moralidade penal e criar uma política efetiva de implementação do Estatuto da Criança e Adolescente, que não é feito, muito importante. Nós lutamos por cultura de paz, portanto, derrotar o desarmamento, quebrar a lei do desarmamento, né, que distribuir armas à população, isso vai aumentar a violência. Então isso acaba repercutindo aqui, nós temos que trabalhar nessa linha também. Enfrentar a homofobia no país. Lutar contra o extermínio de jovens é uma pauta do Brasil e de Minas, de cada cidade. Outra bandeira, a xenofobia. Nós estamos recebendo um afluxo, o Brasil inteiro, Minas também, de imigrantes, sobretudo haitianos, mas também de refugiados, dessa tragédia humanitária lá no Oriente Médio, no norte da Europa. Então isso também a gente tem que dar uma resposta adequada, de receber pessoas tratando como seres humanos, com direitos iguais, etc. É isso que é a agenda dos direitos humanos. Lutar para uma cultura de paz, reduzir os homicídios em Minas, reduzir os crimes violentos contra... Crimes não, a violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. Pautas fundamentais para, digamos, para o avanço civilizatório.
A Conferência Estadual de Direitos Humanos vai ser aberta logo mais, à 13h, no Hotel Tauá, em Caeté, aqui na região metropolitana. A reunião vai até esta sexta-feira.
Por dentro da UFMG.
A internet e as redes sociais modificam as práticas democráticas, atraindo e engajando o cidadão comum a discutir questões como política e o seu próprio cotidiano. Mas quais os limites da participação popular online? Será que a internet é capaz de promover experiências mais ou menos democráticas? E mais, até que ponto o embate de ideias facilitado pelo mundo online é saudável ou danoso para a democracia? Esses são temas em debate no terceiro colóquio internacional Sistema Deliberativo e Mídia Interconectada, que vai até esta sexta-feira na UFMG. Em entrevista ao repórter Caio Santos, a professora de comunicação social da UFMG, Ângela Marques, uma das convidadas do evento, explica as relações entre internet e democracia nos debates públicos.
Professora Ângela Marques, qual que é a relação entre a democracia, os meios de comunicação e a internet que norteiam as discussões do colóquio o Sistema Deliberativo e Mídia Interconectada, que ocorre essa semana na UFMG?
Um sistema democrático forte hoje, ele precisa prestar atenção na conexão entre diferentes espaços de discussão e conversação dos cidadãos e de movimentos sociais. Então, essas discussões, elas não acontecem em um único espaço apenas, mas há um entrecruzamento de esferas ou de âmbitos, né, ou a gente chama de espaços deliberativos, que é muito interessante de ser estudado. E os meios de comunicação atuam, né, tanto como esse espaço onde as discussões ocorrem, como aqueles que facilitam interfaces entre os diferentes espaços nos quais as pessoas discutem.
Particularidade da internet e das redes sociais, elas modificam de alguma forma as práticas democráticas ou não?
Certamente, assim, o envolvimento que o cidadão comum tem hoje com dimensões da política, né? Eu não digo só política institucional, a política do cotidiano, sobretudo, né? Eu acho que uma das discussões que vai perpassar o colóquio é essa, assim, né? Como é que as redes sociais, elas atraem as pessoas para discutirem a partir de assuntos que as tocam, né, na sua vida cotidiana, nas suas histórias e experiências. que tipo de relação as pessoas tecem com práticas políticas, práticas de engajamento cívico e práticas também, claro, de políticas institucionais. A internet em si, ela não promove democracia, né? É o modo como a gente utiliza os espaços de discussão online para construir redes de relações, para construir capital social, para articular engajamento cívico, né, para articular participação, ou seja, o modo como nós utilizamos esses espaços é que vai promover experiências mais democráticas ou menos democráticas, né. Agora, esse engajamento não é só para derrubar regimes ou para fazer movimentos que colocam grupos e movimentos sociais na rua, né, é uma coisa mais fina. Existem diferentes flancos de ação e diferentes formas de participação política.
Você poderia dar alguns exemplos?
Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu estudei como é que as mulheres que recebem o benefício do Bolsa Família, como é que elas se politizam ou como elas politizam a própria participação política delas ao não só receber o benefício, como também saindo de casa, né, porque ao ter assegurado a sua própria subsistência, elas puderam então frequentar os centros de referência da assistência social. Nesses centros havia espaços ali em que elas aprendiam a acessar a internet, né, a construir um perfil no Facebook, por exemplo, e a ter acesso a diferentes formas de contatos online. Então essas mulheres, a partir do momento em que elas saíram de casa, elas perceberam que elas poderiam ser mais do que mães, esposas, provedoras do lar, vamos dizer assim, mas elas poderiam ter uma participação no próprio impacto, né, que essa política social tinha na vida delas. Houve uma mudança, ou seja, os espaços de referência da assistência social que antes eram dedicados só a registrá-las como beneficiárias passaram a se tornar também espaços de discussão a respeito da condição delas. E ao mesmo tempo, né, nos próprios perfis que elas iam montando nas redes sociais, elas passavam a discutir sobre o programa Bolsa Família. Então, é uma mudança enorme se a gente pensar, né, que até um tempo atrás, essas mulheres, elas não tinham condições nem espaços de fazer valer sua própria fala.
A gente tem visto que muitos movimentos têm utilizado a internet e as redes sociais como forma de ataque a minorias, em discursos muitas vezes intolerantes. A internet e as redes sociais também não estão dando maior visibilidade a esses grupos?
Quando a gente pensa assim, em como que os espaços online eles são utilizados para a expressão, né, de grupos, de indivíduos, de minorias, a gente tem que pensar que os espaços eles são abertos não só para aqueles que vão lutar por uma qualidade democrática dos debates, mas para aqueles que vão também expor suas questões, o que a gente poderia chamar de uma sociedade civil em conflito, né? A abertura da rede, ela deixa essas brechas, né, para os ataques. As posições contrárias são elas que alimentam o processo deliberativo, uma vez que a gente não pode ter ilhas, né, de pessoas que pensam da mesma forma na rede, senão não há debate, senão a democracia não avança. O interessante é saber lidar com essas situações de impasse e de conflito, né, porque o dissenso ele é sempre bem-vindo na democracia, aliás, é ele que faz a democracia caminhar. A questão é a intolerância. Né? A questão é transformar o dissenso em intolerância e em uma tentativa de eliminação daquele que é diferente de mim.
Bom, você ouviu a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Angela Marques, que é uma das convidadas do colóquio internacional Sistema Deliberativo e Mídia Interconectada. O colóquio é organizado pelo Grupo de Pesquisa Mídia e Esfera Pública. A programação segue até esta sexta. Você pode obter mais informações no site m.fafiche.ufmg.br. m.fafiche.ufmg.br. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Natália Andrade e Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Um bom Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.